Imagine a cena. Você vence o INSS na justiça, a sentença transita em julgado, o benefício por incapacidade é implantado. 3 anos depois, chega uma carta convocando para perícia e, na sequência, o benefício é cortado. Sem nova ação judicial, sem juiz, por ato puramente administrativo. Pois o STJ acaba de dizer que isso é lícito. Olá, você está no podcast da Jurisprudência IA. Eu sou a Ana.
E eu sou o Bruno. O assunto de hoje é o informativo 889 do STJ, publicado em 19 de maio de 2026. E essa é uma das edições mais densas do ano. São 20 itens. Desses, 8 são teses fixadas pelas sessões, a maioria em recursos repetitivos, portanto vinculantes para juízes e tribunais do país inteiro. E ainda tem 5 afetações novas de uma tacada só, os temas 1431 a 1435.
É precedente qualificado em escala industrial. Tem direito público pesado, liquidação de sentença coletiva de servidores, cancelamento de benefício por incapacidade, aposentadoria por penosidade, a famosa teimosinha do Cisbajude, tributação do terço de férias, e tem direito privado de impacto direto no bolso. Desconsideração da personalidade jurídica, condomínio contra a recuperação judicial e o caso Airbnb em prédio residencial.
Vamos começar pelo caso do seu gancho, que é o tema 1157. A primeira sessão decidiu por unanimidade que o INSS pode cancelar administrativamente benefício por incapacidade concedido por decisão judicial transitada em julgado. As condições: devido processo legal administrativo, com perícia médica, contraditório e ampla defesa. E o detalhe decisivo: o procedimento é autônomo. O INSS não precisa propor ação revisional.
O fundamento está na natureza da prestação. Auxílio por incapacidade e aposentadoria por incapacidade permanente são benefícios vinculados à permanência de um estado de fato. A lei manda reavaliar periodicamente. E desde a Lei 14.441, de 2022, essa reavaliação alcança expressamente os benefícios concedidos pela Justiça. Na leitura da sessão, a coisa julgada não sai derrotada, sai relida. A sentença que concede benefício por incapacidade opera sob a cláusula rebus sic stantibus. E a recuperação da capacidade é fato superveniente que escapa ao que foi julgado. Só que o efeito distributivo é real. O segurado que já venceu a autarquia em juízo agora carrega o ônus de voltar ao judiciário se discordar da cessação, com a verba alimentar suprimida no meio do caminho. A defesa muda de trincheira. Em vez de gritar a coisa julgada, fiscalizar a qualidade do processo administrativo. Perícia de verdade, não análise de papel. Se a perícia administrativa apenas discorda da judicial sobre o mesmo quadro clínico, sem fato novo, isso é reexame disfarçado. E aí cabe restabelecimento com tutela de urgência. Segundo mergulho, o tema 1210, da segunda sessão, sobre desconsideração da personalidade jurídica. Por 4-3, ficou definido que nas relações civis e empresariais, o encerramento irregular da empresa e a ausência de bens penhoráveis, isolados ou somados, não autorizam alcançar o patrimônio dos sócios. É preciso comprovar efetivamente o abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, na forma do artigo 50 do Código Civil. É a consagração da teoria maior em repetitivo.
Na substância, quase nada de novo. A própria segunda sessão já dizia isso em 2014. A novidade é institucional. Virou tese vinculante. E a decisão que presumia abuso a partir da dissolução irregular agora desafia a reclamação. E o placar apertado conta uma história. A divergência da ministra Nancy Andriide propunha a presunção relativa de abuso com inversão do ônus da prova. Porque quem fecha a empresa irregularmente controla e muitas vezes suprime a prova documental. A maioria temeu que a presunção degenerasse em automatismo.
E atenção para a pegadinha clássica de prova e de prática. Nada muda na execução fiscal. A dissolução irregular continua legitimando o redirecionamento contra o sócio gerente pela súmula 443. O mesmo fato produz efeitos opostos conforme o regime jurídico. No cível, não basta. No fiscal, basta.
Terceiro caso a fundo, o tema 1391, também da segunda sessão, decidido por 5-3. Os débitos condominiais, mesmo anteriores ao pedido de recuperação judicial, são créditos extraconcursais. Tradução prática: o condomínio não se habilita no processo de recuperação, não se submete a deságio nem carência do plano, não sofre o stay period e executa a empresa devedora no juízo civil comum.
O fundamento central é a natureza propter rei da dívida. Ela adere à coisa, não à pessoa do devedor. E há um argumento distributivo poderoso no voto vencedor do ministro Raul Araújo. Se a cota entra no plano com deságio, quem paga a conta são os demais condôminos, terceiros alheios ao risco empresarial. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ficou vencido defendendo o corte temporal do artigo 49 da Lei 11.101.
O custo sistêmico existe, e os nossos comentários apontam. Abre-se uma exceção qualitativa que outros credores vinculados a imóveis vão tentar imitar. Locadores, por exemplo, com risco de erosão da paridade entre credores. E a recuperanda fica com uma única trincheira: demonstrar ao juízo recuperacional que o imóvel constrito é essencial ao seu erguimento, para suspender pontualmente atos expropriatórios.
Quarto mergulho, o caso Airbnb, decidido por 5-4 na segunda sessão, com voto condutor da ministra Nancy Andrighi. A exploração reiterada e profissionalizada de imóvel em contratos atípicos de curta estadia, que é o nome que o próprio acórdão batizou, descaracteriza a destinação residencial. Para admitir a atividade, é preciso a aprovação de 2/3 dos condôminos, o quórum de mudança de destinação do artigo 1351 do Código Civil, na redação da Lei 14.405 de 2022.
O ponto técnico mais interessante é a neutralidade tecnológica. Anunciar no Airbnb, na imobiliária ou em panfleto não muda a natureza jurídica do negócio. O que pesa é o modo de exploração. Habitualidade, alta rotatividade, serviços de limpeza e recepção, enfim, a cara de hotelaria. A locação por temporada regular da Lei 8.245 continua lícita. Mas atenção! Semanas depois, a matéria foi afetada ao repetitivo, no tema 1443, com suspensão nacional. Esse jogo ainda não acabou. E o quinto caso a fundo é a teimosinha, o tema 1325. A primeira sessão validou, por unanimidade, a reiteração automática de ordens de bloqueio via Cisbajude na execução fiscal, aquela funcionalidade que repete a tentativa de bloqueio todos os dias por até 30 dias. Cabe ao executado demonstrar causa impeditiva ou indicar meio igualmente eficaz e menos gravoso. E, depois da citação, o juiz só pode indeferir a medida com fundamentação concreta, nunca com argumentos genéricos. É uma inversão fina da inércia decisória. O deferimento vira a posição padrão do sistema. A menor onerosidade deixou de ser trunfo abstrato. Os pontos de atenção ficam nas impenhorabilidades, porque o bloqueio repetido aumenta a chance de capturar o salário no dia do crédito, e nas empresas em recuperação judicial, flanco que a tese não fechou. A defesa útil agora é prova concreta, extrato salarial ou oferta de seguro-garantia. Agora o giro rápido, porque essa edição não perdoa. Tema 1169. A execução individual de sentença coletiva favorável a servidores públicos dispensa liquidação prévia quando o enquadramento se prova por documentos e o crédito sai de cálculos aritméticos. Acabou a extinção automática do cumprimento de sentença. Quem quiser exigir liquidação vai ter de justificar caso a caso.
Tema 1307. Motoristas e cobradores de ônibus e motoristas de caminhão podem ter reconhecida a aposentadoria especial por penosidade mesmo depois da Lei 9.032 de 1995, desde que perícia técnica individualizada comprove exposição habitual e permanente a condições concretas de desgaste à saúde. A penosidade sai do limbo regulamentar, mas sem volta da presunção por categoria profissional.
No tributário, capítulo duplo. Em juízo de retratação, a primeira sessão cancelou os temas 479 e 739. A contribuição patronal incide sobre o terço de férias gozadas, respeitada a modulação do tema 985 do STF, que protege fatos anteriores a 15 de setembro de 2020. E o salário maternidade fica fora da base por força do tema 72. E ficou uma diretriz metodológica inédita. Quando o STF constitucionaliza a matéria e decide em sentido oposto, o STJ cancela o próprio tema repetitivo em vez de adaptá-lo.
Ainda no tributário, o tema 1380, o adicional de 1% da COFINS importação é devido mesmo sobre produtos farmacêuticos e hospitalares beneficiados com alíquota zero. O adicional é isação autônoma, com incidência independente do percentual da alíquota ordinária. Vitória da Fazenda, com efeito concentrado no passivo de 2013 a 2018.
No privado, mais duas pinceladas da segunda sessão. Prazo decenal para a entidade de previdência complementar cobrar de volta valores pagos por tutela antecipada depois revogada. Não é enriquecimento sem causa, é pretensão enraizada no contrato. E vedação à aplicação retroativa das normas de 2022 sobre terapias de autismo. As resoluções 539 e 541 da ANS e a Lei 14.454 valem apenas para tratamentos iniciados depois da vigência delas.
A terceira turma entregou dois julgados de forte apelo social. Primeiro, é nulo o contrato de crédito firmado por pessoa analfabeta em caixa eletrônico sem a assinatura a rogo e as duas testemunhas do artigo 595 do Código Civil. A senha autentica o usuário, mas não veicula consentimento para novos contratos, e nem o uso do dinheiro convalida a nulidade. Segundo, pais podem levantar indenização depositada judicialmente em favor de filho menor. A retenção até a maioridade é exceção que exige motivo concreto, como conflito de interesses ou risco de dissipação. A quarta turma prestigiou a força obrigatória dos contratos. Cláusula penal de contrato empresarial paritário se interpreta restritivamente e o judiciário não pode ampliá-la nem criá-la invocando genericamente boa-fé ou função social. No caso, multa pactuada para mora no pagamento da soja não podia ser transplantada para o inadimplemento total. E no penal, a sexta turma negou a absolvição em revisão criminal de estupro de vulnerável. Retratação das vítimas 11 anos depois, cheia de lacunas de memória, perdão e minimização, não é prova nova, clara e segura da inocência. Dizer não me lembro não é dizer não aconteceu.
E fechamos o giro com as cinco afetações. Tema 1431. O preso que encomenda a droga interceptada na revista pratica ato impunível ou concorre para o tráfico? Tema 1432. A indenização da desapropriação se mede pela perícia judicial ou pela emissão na posse? Tema 1433. A ação civil pública dos 28,86% de Mato Grosso do Sul vale para servidores do país inteiro? São cerca de 7 mil execuções e 66 bilhões de reais em jogo. Tema 1434. Quem prova que o receptador sabia da origem ilícita do bem? E tema 1435. Desconto indevido em aposentadoria gera dano moral presumido?
Esse último dialoga diretamente com o escândalo dos descontos associativos do INSS revelado pela Operação Sem Desconto. Se a segunda sessão seguir a linha restritiva dos temas 1078, 1156 e 1365, a presunção cai. Mas aqui o objeto é verba alimentar de idosos, drenada por fraude estruturada em escala bilionária. Nossa aposta editorial é uma tese calibrada, sem presunção absoluta, mas com vetores objetivos, como duração dos descontos, comprometimento da renda e existência de fraude.
Recado prático para encerrar. Quem atua em execução fiscal, recuperação judicial, direito previdenciário, bancário ou condominial precisa reprocessar a carteira inteira à luz dessa edição. As suspensões antigas caíram com as teses fixadas e as novas suspensões dos temas 1432, 1433 e 1435 já alcançam recursos em tramitação.
A análise completa dos 20 julgados, com contexto, fundamentos, crítica e impacto prático de cada um, está no nosso site jurisprudenciaia.com.br/informativos. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.
Até a próxima.